graduar, hein?
A partir de agora, você escuta o Gente Nossa, um programa que divulga a memória dos artistas paraibanos na vertente da música e da poesia.
Sejam bem-vindos ao Gente Nossa, que começa agora, e você se encontra ligadinho com o programa multimediático produzido por alunos do curso de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba. E o nosso objetivo aqui é atuar na construção da memória dos nossos artistas paraibanos que mantém acesa a chama da nossa cultura popular, isso seja por meio das suas obras literárias ou musicais.
Chegamos à quinta edição do Gente Nossa. Estamos homenageando artistas que expressam as verdadeiras manifestações culturais do nosso povo nordestino. Ressaltaremos sua vida e obra. Eu sou Aldair Rodrigues.
E eu sou Ana Carolina. E você chega mais, que o Gente Nossa está apenas começando.
Programa Gente Nossa, conectando você à cultura paraibana.
E o Gente Nossa de hoje recebe um dos grandes nomes da nossa música popular nordestina. Estamos falando, é claro, sobre Zé Calixto.
Isso mesmo, Ana Carolina. O José Calixto da Silva, que nasceu em 11 de agosto de 1935, é filho mais velho dentre os 10 de Dona Maria Tavares e de seu José de Deus Calixto.
João de Deus Calixto.
João de Deus Calixto, isso. Zé Calixto, como é chamado artisticamente, é o filho mais ilustre da cidade de Lagoa Seca, cidade localizada no Brejo Paraibano. Hoje ele tem 56 anos de carreira, gravou ao todo 34 discos, sendo 26 LPs e 8 CDs. Divide com seu irmão caçula, o Luizinho Calixto, o título de um dos reis do baixo de oito foles, do fole de oito baixos. Pois é, Ana Carolina, o Zé Calixto, além de tocar o fole de oito baixos, ele também é sanfoneiro, compositor e afinador, tanto de acordeon quanto do fole de oito baixos.
É isso aí, ele já se encontra aqui com a gente, vai bater aquele papo descontraído, contar um pouco da sua vida, um pouco da sua história e das suas músicas também. Seu Zé Calixto, seja bem-vindo aqui ao Gente Nossa.
Muito obrigado, muito obrigado. Eu já fui bem chegado, estou bem feliz aqui. E vocês todos em volta de mim, toda gente simpática, muito maravilhoso. Quem primeiro eu conheci foi a Larissa, e depois da Larissa, mas eu não sei o nome, não decorei o nome de ninguém, só da Larissa, do
Gian.
Hipólito, eita gente, dá trabalho, coroa, depois de 80 anos, decorar o nome das pessoas.
É,
vocês vão me desculpando as falhas.
Estou
à disposição de vocês.
É isso aí, a gente também agradece aqui o apoio da Coordenadoria de Comunicação aqui da instituição, aqui da UEPB, que está nos ajudando aí na transmissão do nosso programa ao vivo pelo YouTube e também ajuda aí na produção do nosso programa.
Muito bem.
E também irão participar aqui com a gente, seu Zé Calixto, os nossos internautas. Além deles nos verem pelo YouTube, vão também participar, vão mandar mensagens aqui para o senhor, perguntas, tudo isso pelas nossas redes sociais. Quem vai transmitir essas mensagens deles pra gente é o Erivaldo Laurindo, que já tá aqui com a gente, não é isso, Erivaldo?
É isso, Ana Carolina, e para interagir conosco com o programa Gente Nossa, os nossos internautas podem acompanhar o programa nesse instante pelo canal do YouTube da Web TV UEPB, Rede UEPB, e também acessar a nossa fanpage facebook.com/programa Gente Nossa. Lá está disponível o link do nosso programa, que é ao vivo. E lá os nossos internautas podem interagir conosco, mandar suas perguntas para o nosso convidado, que hoje é o ilustre Zé Calistro, né? Temos também o nosso Instagram, @gentenossaUEPB, no qual você pode curtir todas as nossas fotos de bastidores e acompanhar todo esse processo do programa Gente Nossa. Eu volto em instantes com participações, com você, Ana Carolina.
É isso aí, Erivaldo. Pessoal, vão participar, mandar mensagem e também tirar aqui muitas curiosidades sobre a vida do grande Zé Calistro, não é isso, Aldair?
Isso mesmo, e vamos lá começar o nosso bate-papo com o nosso grande Zé Calistro, ele que é considerado pela crítica popular como um dos melhores do Brasil no que diz respeito ao fole de oito baixos. E para iniciar o nosso bate-papo, Zé, a gente queria saber como deu início, você já com 50 e tantos anos aí de carreira, como se deu início essa sua trajetória na música, principalmente com o fole de oito baixos?
Perfeitamente. Quer que você quer saber?
Como começou a sua história com o fole de oito baixos, a sua vida na música, na cultura nordestina?
Perfeitamente. É que o saudoso meu papai, seu João de Deus Calixto, baixinho, moreno, morava no sítio Araticum, município de Campina Grande, naquela época. Hoje, município de Alagoa Seca, onde eu nasci e morei lá com meus pais até 39 e 40. Eu comecei a aprender a tocar sanfoninha de oito baixos, porque meu pai era tocador, vivia tocando festas aqui nos municípios em torno de Campina Grande. E eu comecei a aprender a tocar também, porque o meu pai possuía dois instrumentos, deixava um em casa, e eu, não sei por qual motivo, comecei a pegar a sanfonazinha também, em cima da cama do casal, e fiquei ali solfejando alguma coisa. Quando eu solfejava alguma coisa parecido com alguma música conhecida, aí eu chamava minha mãe para vir apreciar. Eu, criancinha, idade com 8, 9 anos. Aí minha mãe vinha, eu já estou tocando, mamãe. Aí ela disse, é assim, meu filho, continue. E eu fui aí continuando, fui assim desenvolvendo lentamente. Por incrível que pareça, aos 10, 11 anos de idade, eu já tocava para o povo dançar, às vezes ajudando meu pai a tocar em alguma festinha ali na vizinhança. E assim, aos 11, 12 anos, eu já ajudava meu pai a tocar, era em festas, bailes, festas de casamento, ali no município de Alagoa Seca, Cana, Marim, Guabiraba, Riachão, e Alvim, e por ali afora eu estava tocando já, ajudando meu pai, porque eu não podia tocar sozinho. Mas aos 15 anos, 16 anos, aí eu já ia tocar sozinho. Meu pai às vezes ficava em casa e eu arranjava um componente, ou dois, ou três, para me acompanhar, e eu ia tocar sozinho na festa. E assim Zé Calixto foi embora, ninguém segurou. Aos 15, 16 anos, Zé Calixto já se apresentava em programas de rádio, na Rádio Borborema, Rádio Caturité, Rádio Cariri de Campina Grande, programas Retalhos do Sertão, dos Violeiros, na Rádio Borborema de Campina Grande. Esta história que eu estou contando aqui, tenho certeza que ainda tem muita gente que não morreu e se lembra que Zé Calixto está falando pura verdade. Graças a Deus.
Nesse período, né, no início da sua carreira, nos 12 anos, por aí, que o senhor teve contato com Jackson do Pandeiro e Genival Lacerda, foi isso?
O Jackson do Pandeiro foi a primeira pessoa que eu conheci naquela época, porque havia no bairro Zé Pinheiro, havia um pastoril, um palanque para espetáculo chamado Pastoril, meu pai já tocava nesse pastoril, e o cujo proprietário do pastoril era o saudoso, saudoso pastoril Caiçara, encostadinho à residência do fundador do bairro, Zé Pinheiro. A residência do saudoso Zé Pinheiro era encostadinho o palanque do pastorinho. Meu pai tocava ali e eu vinha com ele algumas noites assistir meu pai tocar e conheci Jackson do Pandeiro. Naquele tempo ele não era Jackson do Pandeiro, ele era chamado de Zé Jaque. E ali eu conheci a irmã dele, eu conheci Zé Lacerda, eu conheci Genival, era moleque como eu também. Arengueiro, que era um danado, Genival. Mas eu já estava começando a tocar alguma coisa ali também no pastorinho, e assim foi. Aí depois que o Jackson do Pandeiro cresceu, se formou, ele já tocava pandeiro, tocava um pouco também de banjo. Jackson foi embora, eu esqueci. Quando eu já me entendia de gente um pouco, Jackson do Pandeiro veio já casado com... Naquela época, eu não conhecia a esposa dele, não. Aí ele veio numa caravana artística, já veio de São Paulo, participar de uma temporada de shows ali, e ele se lembrou do meu pai. Cadê o velho de Deus, meu pai? Era meu pai, filho de Deus. E cadê o filho de Deus? Aí apareceu o filho de Deus, já com meus 15, 16 anos, tocando relativamente bem, graças a Deus. Aí ele procurou me conhecer e reconhecer, lá vai, mandou eu tocar, eu toquei para ele, ele gostou muito e me aplaudiu, me incentivou e tal, e tal, e tal, e tal. Foi embora Jackson do Pandeiro. Terminou a temporada, foram embora, e Zé Calixto continuou cantando grande, tocando as festinhas e etc. e tal, e tal, e tal.
Então, Antônio Barros também foi um incentivador do Zé Calixto, né?
Depois é que chegou Antônio Barros. Aí Jacques foi embora e eu fiquei por aí tocando minhas festinhas. Não tinha outro meio de vida, não tinha outro meio de sobrevivência. Tinha que tocar as festinhas onde aparecia. Aí esse aí vai ter muitas vezes, esse aí.
Mas dentre essas dificuldades, quem lhe inspirou a persistir? Dentre as dificuldades, quem lhe inspirou a persistir e a continuar?
Olha, eu acredito que foi a força de vontade de vencer na vida, de ganhar condições de sobrevivência, porque o pão de cada dia é sagrado, e eu tinha que correr atrás, porque meu pai era muito pobrezinho, não tinha profissão, não tinha aposentadoria, morava na roça e não tinha condições de criar a família. Então eu senti a grande necessidade de ir em frente para ajudar os meus pais.
Mas teve algum artista na época que lhe inspirava, que fazia com que o senhor pensasse que iria dar certo?
Olha, naquela época a gente já começava a escutar grandes sucessos de Luiz Gonzaga, que sempre foi a guia, a orientação de todos os músicos do Nordeste brasileiro. A inspiração era escutar forró, xote, marchinhas de Luiz Gonzaga. E sempre foi Luiz Gonzaga, foi Luiz Gonzaga e foi Luiz Gonzaga até a morte do saudoso Gonzagão. Mas, voltando um pouquinho atrás, aí eu continuei me apresentando na Rádio Borborema e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Ficou o Jackson Pandeiro, sumiu, foi embora para lá, ficou para lá. Aí eu continuei aqui sempre na Rádio Borborema e tocando, com licença da palavra, até nos cabarés aqui em Campina Grande. Eu toquei muito também a necessidade de sobrevivência. Aos 16 anos eu tocava no, então, Baile Azul. Eu tocava no cabaré de Baiana, na rua João Suassona. Tocava no cabaré de Doca. Toquei nesses ambientes todos. Agora, eu vinha, meu pai me trazia e me levava para cá, que eu era de menor. Naquela época, o pessoal admirava muito o garoto, muito jovem, tocando bem, e nem se preocupava muito em tirar Zé Calixto dali. Então, eu fui indo, até que conheci um dia no Baile Azul, lá na zona, apareceu um rapaz lá que veio me conhecer, Antônio Barros. Veio me conhecer, me apresentaram a ele e ele começou a conversar comigo e me convidou para ir para o Recife para formar um trio. Naquela época não existia trio nordestino, nem trio nordeste, nem trio isso, nem trio aquilo de forró. No Brasil não tinha ninguém. E ele me convidou para formar um trio no Recife, só que eu ia ter que sair do Rio de Campina Grande para ir para o Recife sem conhecer ninguém lá. Eu já estava um pouquinho...
Qual foi a década aí?
Já estava mais velhinho um pouquinho, já estava chegando aos 20 anos. Já estava até quase noivo. Aí, mas eu me empolguei, porque ele disse, não, você, a gente vai ensaiar e depois que o conjunto estiver no fio mesmo, a gente vai estrear no programa do... Eu acho que ainda hoje é vivo, Odemar Paiva, na Rádio Clube de Pernambuco, Rádio Tamandaré, tal e tal. Aí eu me animei, fui, peguei um ônibus aqui, 4, 5 horas de viagem, fui parar no Recife com um endereço. Fui para a casa de Antônio Barros, que morava em Água Fria, bairro Água Fria. E lá começamos a ensaiar. Eu, Antônio Barros e o irmão dele, que já é falecido, o então Mauro, era popular, Mauro do Pandeiro, da Rádio Borborema, já é falecido. E ali, depois que a gente já ensaiadinho direitinho, fomos estrear no programa de Odemar Paiva e alguns outros produtores de programa que eu já esqueci, porque depois de muitos anos a gente esquece a maioria das coisas. Né? Então, estreamos o programa, foi um sucesso, foi um sucesso grande, mas depois o nosso conjunto, que ele chamava de conjunto. Antônio Bar chamava-se Conjunto Mata 7. Mata 7, seu conjunto. Aí não deu certo, ele me encerrou e me devolveu para Campina Grande e ele foi embora para o Rio de Janeiro. Zé Calixto, eu vou para o Rio de Janeiro, se eu tiver sorte de gravar, mando buscar você para o Rio de Janeiro também e vou arranjar para você gravar tocando nessa sanfonazinha de 8 baixos, porque você toca como eu nunca vi ninguém tocar, conforme você toca nessa sanfoninha. Porque naquela época já existia, claro, Sivuca, outros e outros sanfoneiros famosos, Zé Gonzaga, Luiz Gonzaga, Mário Genari Filho, Mário Zan.
Muitos outros aí, não é isso?
Exatamente, já havia todos esses famosos artistas da sanfona. Então, maestro Chiquinho, maestro Gaúcho do acordeão.
Muita gente boa.
Para descontrair um pouquinho aqui pro pessoal que está nos acompanhando em casa também já e se esquentando, dá para tocar um pouquinho pra gente aqui ao vivo agora? Um pouquinho de música do Zé Calixto.
Ah, com certeza. Naquela época eu já tocava uma marchinha que eu aprendi com meu papai, a Pauquinha Brejeira.
Então vamos
foi
lá.
Uma das primeiras músicas que eu gravei em discos para a gravadora Philips, no Rio de Janeiro.
Então vamos lá. Zé Calixto aqui ao vivo no Gente Nossa. Thank you. Calixto ao vivo aqui no Gente Nossa.
Graças a Deus. Ainda enganando o povo com a minha sanfoninha, né?
Enganando nada, tocando bem, muito bem. Aí ainda tem muitos anos aí pela frente, com certeza.
Muito obrigado.
Então vamos voltar aqui para o nosso bate-papo e a gente vai continuar aí, só contando mais histórias, a gente
vai tirando
todas as curiosidades aqui.
Eu vou continuar mais um trechinho da história do Antônio Basso, que não encerrou ainda agora.
Então,
não. Aí foi tempo que o tempo passou, é claro, e chegou o dia do Zé Calixto se casar aqui em Campina Grande. O casamento do Zé Calixto foi na estrada de Massaranduba, numa capelinha que tem lá na Fazenda Amazonas, Capela do Fonseca. Foi o casamento de Zé Calixto com a jovem Rita Félix da Silva, a minha saudosa esposa, que vai completar 4 anos que faleceu. Tenho 4 filhos, o mais velho já tem 55 anos, é o Carlinhos, que ficou na cidade, está comigo aqui. O outro está no Rio, Joselito. Até o terceiro filho é Maria Janete. E 4 filho e caçula é Janeide, está no Rio também. Já tenho 9 netos. Estou velho para dedéu, viu?
Danado, experiente.
Então, Antônio Barros continuou. Aí, Antônio Barros mandou me buscar para o Rio, numa carta, eu já casado. Aí, tive que abandonar tudo aqui e pegar um ônibus para o Rio de Janeiro. Foi, naquela época, 8 dias de viagem, fora as noites que ia viajar, rodou a noite toda também. Cheguei no Rio de Janeiro, encontrei com Antônio Barros, ele disse: Zé, olha, eu vou gravar, quero que você vá assistir a minha gravação, vou apresentar você ao meu diretor artístico, que ele me falou, eu falei para ele que tem uma novidade para ele, e a novidade é você tocando seu 8 baixos. Eu não levei fé, não. Aí avisou o dia que ia gravar, eu fui para o estúdio com ele. Chegou lá, ele me apresentou ao diretor artístico, o senhor Luiz Bittencourt. Aí peguei a sanfoninha, toquei para ele. Naquela época eu já tocava tudo quanto era música popular conhecida no Brasil, como Brasileirinho, Baião de Valdir Azevedo, Baião Delicado, uma série de choros, Tico Tico no Fubá.
Já tocava muito, já.
Já tocava essas músicas todas, já tocava quase a mesma coisa que ainda toco agora. Aí, o diretor artístico, quando me ouviu gravar, tocar, disse imediatamente: de hoje a 8 dias, estejam todo mundo aqui convocados, os componentes da gravação. O pessoal, inclusive, era a turma, os irmãos de Jackson do Pandeiro, meus colegas de Campina Grande, tudo daqui, estavam participando da gravação do Antônio Barros e foram convocados para gravar uma semana depois, gravar comigo. E assim aconteceu. Graças
hoje,
a Deus,
Zé Calixto
gravou 4 músicas, Forró do Senhor de Deus, Polquinha Brejeira, Xote em Fá e uma outra música lá. Eu sei que a Philips lançou 2 discos de 78 rotações, em cima do outro. Naquela época já era disco inquebrável. E após o lançamento dos 2 discos de 78 rotações, a Philips lançou mais 2, fez 4. Aí eu me empolguei, o disco de Zé Calixto tocando em todo o Nordeste brasileiro já, tocando mesmo. Naquela época não havia politicagem, não havia nada contra a execução da música nordestina brasileira, não. Hoje há muita política aí, boicotando até os artistas para não se apresentar em determinados programas. Estão cortando, arrancando, queimando o pasto dos sanfoneiros quase todos. Estão queimando o pasto.
Então, o senhor falou aí das suas primeiras gravações aí. O senhor pode tocar uma delas pra gente agora?
Eu toquei essa agora, a primeira, que é a Polquinha Brejeira.
Então vamos
lá. Eu vou tocar a outra. Xote em Fá. Thank you.
É isso aí, Zé Calixto ao vivo aqui no Gente Nossa, tocando pra gente, contando um pouco da sua vida e da sua história. Agora, Zé, o senhor começou muito cedo, já contou aqui pra gente o início da sua carreira. E os seus irmãos também seguiram aí na música, mas o senhor foi o pioneiro, foi o primeiro e foi, serviu também de inspiração para eles. Conta um pouco pra gente aí como que foi ser o pioneiro da família aí, seguindo na carreira da música e inspirando também os irmãos.
É verdade, é verdade. Por volta de 1964, Zé Calixto já vinha do Rio quase todo ano participar das festividades juninas. Naquela época não existia Parque do Povo, maior São João do mundo, não existia ainda não. Mas já existia as festinhas do interior, nas fazendas, que promovia festa Noite de São João, Noite de São Pedro. Inclusive, aqui onde nós estamos, na universidade aqui, havia uma grande fazenda do então cidadão por nome Belinho Figueiredo, irmão do saudoso governador Agemiro de Figueiredo. Tinha uma fazenda grande, muito grande aí, do Belinho Figueiredo, que promovia uma grande festa no dia, na noite do Dia dos Namorados. Era Belinho Figueiredo, aqui, não sei, por aqui é o chão, que era a grande fazenda. Eu toquei no Dia dos Namorados, dia 13 de junho, uma noite de festa muito animada, a noite todinha. Zé Calixto, mais ou menos, aos 15, 16 anos, foi contratado para tocar uma noite dessa. De formas que eu já tocava naquelas épocas por aqui, essas festas todas. Aí eu vinha do Rio para fazer muitas festas por aí. Terminava o São João, Zé Calixto voltava para o Rio e ficava aguardando qual seria a data da próxima gravação do Zé Calixto. Quando Zé Calixto lançou o primeiro LP intitulado Zé Calixto e Sua Sanfona de Oito Baixos, foi o primeiro LP. Aí ficou Zé Calixto lançando um LP todo ano. Depois de Zé Calixto e Sua Sanfona de Oito Baixos, veio A Volta do Sanfoneiro, Zé Calixto. Depois veio outro, Forró em Oito Baixos, o terceiro. Depois veio o quarto, e assim por diante Zé Calixto lançou para a gravadora Philips nada menos de 12 ou 13 LPs. Depois, Zé Calixto, claro, continuou, mas tendo que passar por outras gravadoras, como CBS, como Tape Car, como Jangada, selo Jangada, a Cantagalo de São Paulo, que era do então sanfoneiro Pedro Sertanejo, saudoso Pedro Sertanejo. E então, Zé Calixto lançou, assim, total de 26 LPs.
Durante mais de 50 anos de carreira, o senhor já chegou a fazer alguma apresentação com seus irmãos? Conta pra gente aí como foi.
Perfeitamente. Aí, numa dessas vindas aqui, eu resolvi levar pro Rio o meu irmão Baixinho, que já estava naquela época com 13 anos, já tocando relativamente bem também. Levei ele pro Rio e tal, ele foi indo, treinando mais, se aperfeiçoando
todos
mais.
Todos começaram cedo, não foi na música, a tocar?
Hein?
Todos os irmãos começaram cedo, não?
Perfeitamente, perfeitamente. Aí, lá, ele se aperfeiçoou mais e pouco tempo depois, o Bastinho Calixto já começou a gravar o seu primeiro disquinho também. Que eu nem me recordo qual foi a primeira gravadora dele. Aí, em seguida, foi-se embora o resto da família. Foi o João Calixto. Esse não é artista, não. Ele toca, até hoje, ele toca no Parque do Povo, toca festinhas por aí afora. É um pequenininho que toca também sanfona de oito baixos. João Calixto. Aí, dando prosseguimento, chegou Luizinho, que é o caçula. Luizinho mais inteligente um pouco do que o João, desenvolveu mais e também gravou no Rio seu primeiro disco, LP. Já gravou LP.
gravou primeiro, depois gravou segundo, gravou terceiro, e foi indo. Eu sei que hoje eu não sei nem quantos LPs gravados ele tem.
Agora hoje tem um detalhe, como é para o senhor dividir com o Luizinho, seu irmão caçula, esse título aí de rei do Fólio de Oito Baixos?
Título de rei?
Os dois são conhecidos como o rei do Fólio de Oito Baixos. Para você, como é dividir esse título com ele? O mais velho e o caçula.
Perdão. Olha, eu me considero suspeito para falar nesse sentido aí, viu? Eu sou suspeito porque eu sou o irmão dele, ele é meu irmão, eu sou o irmão dele. Eu sou o mais velho, ele é o mais novo. Hoje eu estou, como se diz, voltando da viagem musical, e ele está ainda seguindo. Ele ainda tem muito por onde passar. E Zé Calixto, como já dizia meu saudoso papai, carreira de velho é choto. Zé Calixto hoje não está na carreira mais não, está só no choto. E Luizinho ainda está em alta velocidade, por aí afora, viu?
Luizinho Calixto, que também já esteve aqui com a gente, já sentou aqui, já conversou, contou um pouco da história dele, da carreira também, dos sucessos.
Falou no irmão, e falou no irmão mais velho também?
Falou também, com certeza.
Mas tem que falar. Por isso eu digo a vocês, o Zé Calixto hoje Zé Calixto hoje está só enganando o povo, como já dizia o meu saudoso papai também, enganando o povo. Mas ainda faço o que posso, graças a Deus.
Então a gente vai agora dar uma pausa na nossa conversa para tomar uma água. Daqui a pouquinho a gente volta e a gente lembra para o pessoal que está nos acompanhando para mandar sua pergunta, mandar sua mensagem, que daqui a pouquinho o Erivaldo vai trazer aqui suas mensagens e perguntas aqui para o Zé Calixto. Agora a gente vai de música, a gente vai ouvir agora Forró em Campina Grande e logo depois a gente volta com mais Zé Calixto aqui no Gente Nossa.
Programa Gente Nossa, conectando você à cultura paraibana.
Música. voltamos com o Gente Nossa, que hoje está aqui recebendo o grande músico paraibano Zé Calixto. Está contando um pouco da sua vida, da sua história, da sua obra. E a gente ouviu aí a música Forró em Campina Grande. Zé Calixto, fala um pouquinho pra gente aí sobre essa música.
Essa música eu aprendi com o meu saudoso papai. Ele já tocava naquela época. Eu, aos meus 10, 11, 12 anos, meu pai já tocava isso, eu aprendi a tocar com ele e fui indo, continuei tocando. E como a melodia era uma melodia que eu sempre achei bonita, aí cheguei no Rio, aproveitei e gravei uma das faixas do meu primeiro LP, intitulado Zé Calixto e a sua sanfona de oito baixos. Esse forró em Campina Grande está compondo o LP. Zé Calixto, sua sanfona de oito baixos. Eu quero muito bem essa melodia. Forró em Campina Grande.
Então essa é uma das músicas que não pode faltar numa apresentação de Zé Calixto.
É, não, é porque ela foi gravada numa sanfonazinha aguda e essa minha sanfona aqui agora é grave. Se eu tocar, ela deixa de ser forró em Campina Grande em Fá. Ela fica em Dó. Ah. Aí o som é diferente.
É isso aí. Então a gente continuando aqui com o nosso bate-papo. Perfeito. A gente vai agora para a participação do pessoal de casa que está nos assistindo, que está nos ouvindo e que também quer saber mais sobre a vida do Zé Calixto, quer mandar mensagem, pedir música, e que eu vou chamar aqui agora o Erivaldo, que traz essas mensagens para a gente. Erivaldo.
É isso mesmo, Ana Carolina, nossas redes sociais estão bombando, a galera está curtindo o nosso programa e nos assistindo e nos ouvindo também. É, temos a participação de André, Marcos, de Sandra, aqui de Bodocongó, Rafael Camelo, de Soledade, Paulo Augusto, Júlio Carioca, e que estão curtindo nossas redes sociais, e Carlos Almeida também nos parabeniza o nosso convidado Zé Calixto, considera ele um grande ídolo, e João também, de ser seu fã, conhece toda a sua carreira. E temos também Saulo Custódio com uma pergunta. Zé, em algum momento o senhor parou de tocar, passou um bom momento sem tocar na sua vida?
Não, graças a Deus, desde que Zé Calixto começou a gravar no Rio de Janeiro, Zé Calixto nunca parou, a não ser alguns dias por motivo de doença. Mas graças a Deus estou bem de saúde aos 83 anos, incompleto, porque eu vou completar mesmo no mês de julho, se Deus quiser. 83 anos, nunca parei de tocar não.
Quero registrar também que o pessoal da cidade de Desterro também nos acompanha nas redes sociais. Um abraço especial para a Valdenice Araújo, que sempre está conectado no nosso programa Gente Nossa.
Eu nunca estive no Desterro, não, mas já toquei em toda a região do Cariri, Brejo, Sertão, Agreste, esse Nordeste brasileiro. Graças a Deus, eu já toquei para toda essa população e só deixei amigo por onde andei. Graças a Deus.
Mas com certeza um dia, quem sabe, não tem a oportunidade de abrilhantar alguma festa da cidade de Desterro, não é?
Também.
Vou ficando por aqui, por enquanto, tá certo? Você que está nos ouvindo, nos assistindo, pode mandar sua pergunta, compartilhar nas redes sociais também o nosso link do canal do YouTube.
É isso aí, Erivaldo. O pessoal de casa vão participar, acompanhar, mandar mais mensagens aqui pra gente, que o Zé Calixto vai responder todas, com certeza. Agora, continuando aqui, Zé, tem mais perguntas aqui, a gente também aqui é curioso.
Eu estou à disposição.
Então, vamos lá. Então, a gente falando aqui, né, como o Aldair já comentou aqui, o senhor e seu irmão, né, o Luizinho Calixto, são considerados reis do Oito Baixos. Mas, na atualidade, né, os jovens hoje em dia, como o senhor vê a procura desses jovens para aprender o Oito Baixos? Porque é difícil, né? Então, em relação a isso, o senhor vê que futuramente vai ter mais tocadores ou esse número vai diminuir? O futuro da sanfona de oito baixos?
Olha, eu sinto muito, eu não posso dar muito boa informação nesse sentido, porque o que eu ouço falar é que os alunos estão muito preguiçosos, porque a música é uma profissão muito difícil, principalmente na sanfona de oito baixos, é difícil. O Luizinho, meu irmão, testemunha disso, porque ele é o professor, está ensinando com muita garra, mas ele sente que a maioria dos alunos estão se afastando, não estão comparecendo completamente as horas de estudo, não estão praticando em casa, não estão contribuindo com ele, e ele está sentindo que a população, alunos da escola de Sanfona de Oito Baixos, estão se afastando, e que é muito lamentável, porque é uma profissão que está em extinção, na realidade. Agora, quando chega em Santa Cruz do Capibaribe, é quase que um lado todo da avenida só tem sanfoneiro de Oito Baixos, ali no Pernambuco, Santa Cruz do Capibaribe. Quase que a maioria lá é tudo tocador de Oito Baixos.
Agora, Zé, e na sua família? Você falou que tem 4 filhos, como é que tá? Vai ter algum sucessor que vai herdar o dom, ou que já herdou o dom de tocar o fole?
Infelizmente, ninguém quis aprender sanfona, nem de Oito Baixos, nem acordeon. Dos meus filhos, ninguém. Também só são 2. Só são 2 filhos, homem. Agora, só quem seguiu mesmo só foi eu, João e Bastinho. O Bastinho. Foi os dois, Bastinho e Luizinho, foi os dois, depois de mim, foi os dois que se destacaram mais. O João ainda toca também por aí, toca no Parque do Povo, toca umas festinhas também aqui pelo interior, aí nos Cariris, mas que eu lamento muito, eu não sei como será futuramente essa profissão, essa atividade musical na Sanfona de Oito Baixos. É. Infelizmente, não é uma notícia muito boa. Eu gostaria muito de poder dar um conselho no ouvido de todos esses garotos que estão estudando, esses adolescentes que estão estudando, essa mocidade que estão estudando a sanfona de Oito Baixos, que aprenda, desenvolva, aprenda a tocar pelo menos o tocador que é bebê.
Vamos ver.
Viu? Aprenda a tocar alguma coisa, gente. Eu, inclusive, eu tenho um sobrinho que estava aprendendo a tocar já com o Luizinho, deixou de comparecer. Bruno Calixto, tome jeito, meu sobrinho. É o filho de Zelita. Vá, meu filho, vá para a escola estudar.
Zé Calixto. E o Wesley Calixto? Ele é um...
Não, o Wesley Calixto está, pelo que eu sei, está sendo o líder deles. O Wesley é o meu sobrinho. Ele está sendo o líder, e eu também estou... Sempre dou muito incentivo a ele. Vá, meu filho, vá em frente, que futuramente, quando não existir mais Zé Calixto, quando Luizinho estiver velho, quando não existir mais, talvez, Bastinho Calixto, João Calixto, mas Luizinho está aí, ainda continua aí, tem que ter mais alguém para dizer, eu aprendi com meu tio, eu estudei com meu tio foi o meu incentivador. Isso vai ser bonito, gente, para vocês contar essa história, porque a gente também não sabe em que situação pode se encontrar a profissão musical na Sanfona de Oito Baixos.
Pois é, não só continuar, né, a família Calixto aí na música, mas também levar adiante a Sanfona de Oito Baixos.
Se Deus quiser.
E é isso aí. Então, como a gente está falando aqui de música, vou pedir para o senhor tocar mais aí para a gente, pode ser?
Claro que pode.
Então, vamos lá.
O que é que eu toco agora?
Eu tenho uma música aqui que eu estava ouvindo, que é o Forró em Serra Branca.
Eita, meu Deus, Forró em Serra Branca. Faz muitos anos que eu não toco essa música.
Olha aí,
faz muitos anos, eu não estou nem acertando os dedos, viu? É a música que eu nunca toco, porque ela só fica mais ou menos com acompanhamento de harmonia, violão, cavaquinho, porque todas as notas que a gente faz aqui exigem o acorde presente. E tocar sozinho assim não tem acorde nenhum. A sanfona é muito vazia.
O pessoal de casa gostou, tenho certeza, todo mundo gostou, né, Erivaldo? O Erivaldo que é o mensageiro aqui do pessoal de casa.
Com certeza, Carol, está todo mundo gostando, curtindo o nosso programa nas redes sociais, é, Carol?
Eita, meu Deus do céu, que bonito.
Os sofás estão tudo afastados em casa e o pessoal dançando.
Ah, inclusive, Gabriela disse que tá bom demais e tá dançando sim em casa o forró.
Viu? Onde é que mora a Gabriela?
Gabriela daqui da cidade de Campina Grande.
Ela só não colocou o bairro.
Gabriela, um grande abraço pra você, tá, querida?
Então a gente pede pro pessoal, quando mandar a mensagem pra cá, coloca o bairro também, que é pra gente saber identificar melhor, né?
Muito bem, que eu também já toquei em todos os bairros de Campina Grande, Bodó com Bogó, Alto Branco, Santo Antônio, Monte Castelo, Zé Pinheiro, Prado, Catolé, Prata, em todos os bairros de Campina Grande, Zé Calixto tocou muitas vezes, graças a Deus.
Então, durante esse período todo aí, mais de 50 anos, já passou por muitos palcos por aí. Hoje ainda sente aquele friozinho na barriga quando vai tocar ou não? Já é mais
relaxado?
Não,
não sinto não. Só sinto falta de um acompanhamento, que eu estou muito acostumado a tocar só com acompanhamento. Violão, cavaquinho, pandeiro. Inclusive, meu show em Campina Grande, maior São João do mundo, vai ser no dia 23, se Deus quiser. Na mesma data de Elba Ramalho, da querida Elba Ramalho, nossa conterrânea, vai ser no... E eu estou trazendo o José Durval, grande zabumbeiro, que toca com Elba Ramalho. Olha. E o sanfoneiro que toca com Elba Ramalho também vai estar acompanhando o Zé Calixto no dia 23, o show do Zé Calixto, se Deus quiser. Vai ter também um cantor que vem do Rio, é o Chiquinho Caboré, muito bom cantor. E então o Zé Calixto vai estar tocando com um regional muito bacaninha, que vai, tenho certeza que vai agradar. Muita gente, viu?
É isso aí,
se Deus quiser.
Todo mundo já convidado, dia 23, é isso?
É, se Deus 23 quiser.
23 no Parque do Povo, Zé Calixto, o maior São João do mundo.
Eita, maior São João do mundo.
Ô, Zé Calixto, agora o senhor está morando no Rio de Janeiro já há muitos anos.
Ainda,
tem saudade de voltar aqui para Campina Grande, sua terra natal?
Rapaz, olha, eu já cobrei de mim poder voltar para morar em Campina Grande, mas não tem condições não.
Só vem cumprir apenas os shows aí, as agendas.
É porque os meus filhos nasceram todos lá no Rio de Janeiro, 4 filhos, meus netos, todos já nasceram lá, todo mundo nasceram lá, se criaram lá, continuam morando lá, ninguém quer vir para o Rio, morar na Paraíba não. Só Zé Calixto tem vontade de vir, mas também a minha família já praticamente está em extinção. Minha mãe se foi, meu pai se foi também. As minhas irmãs, eu tinha 6 irmãs, hoje só tenho 2, que é Luzia, tá, deve estar em casa assistindo a gente também. Zelita, que vocês devem conhecer. Zelita sempre canta também no Parque do Povo. E só resta 2 irmãs. E os irmãos, graças a Deus, estão todos vivos. Bastinho, João e Luizinho. Mas o resto, as irmãs já se foram. E pai e mãe também, quer dizer, eu não tenho mais, se eu vim morar em Campina Grande, eu não tenho quem cuide do meu velho aqui.
É isso aí, então, ao longo dessa sua trajetória, aí o senhor já tocou muitos outros grandes sucessos, além dos que o senhor já tocou aqui, mas tem um que fez mais sucesso aí, que o pessoal pede muito nas suas apresentações, dá pra tocar pra gente também ela?
Escadaria.
Então... vamos lá.
Pois é, Escadaria é uma das músicas que mais exige o acompanhamento de violão, cavaquinho. Mas eu estou tocando aqui de brincadeira. Ninguém vai sentar o malho em Zé Calixto porque está tocando mal hoje aqui.
Está aqui, a gente está acompanhando. Calixto ao vivo aqui no Gente Nossa, e a gente vai dar mais uma pausa aqui no nosso bate-papo. Tá chegando ao fim, mas ainda dá tempo de tomar uma água e depois a gente volta com mais Zé Calixto aqui. Gente, a gente pode ir mais música aí? É tempo
fique
de forró,
vontade,
pode
fique
ser?
Fique à vontade.
Programa Gente Nossa, conectando você à cultura paraibana.
Voltamos com o programa Gente Nossa, que hoje está aqui recebendo Zé Calixto, contando um pouco da sua vida, da sua história e também aqui cantando, tocando suas músicas aqui pra gente. E Aldair, o papo tá bom ou não tá?
Tá ótimo, o programa hoje tá sensacional, Zé Calixto, e vamos mais participações das redes sociais. O nosso repórter Erivaldo Laurindo chega com mais novidades dos internautas.
É isso aí, Aldair Rodrigues, a galera está nos acompanhando, todo mundo está nos acompanhando, né? Então, mandando aí a sua pergunta, nos curtindo nas redes sociais, no nosso Facebook, que é facebook.com/programagentenossa, e o nosso Instagram, @gentenossaUEPB. Curta lá, siga e veja todas as fotos dos nossos bastidores, da nossa produção. Pamela, e comentou também o nosso programa, eita toque bom arretado, viu? Aí uns parabéns para Zé Calixto.
Obrigado.
Eduardo de Cabaceiras também está nos acompanhando. Fabiana Costa disse que hoje o programa está excepcional, Aldair, muito bom. Pedro Araújo, ele tem também uma pergunta, né? Dá para ver um... Pedro Araújo, ele tem a pergunta aqui da nossa produção.
É que a letra está um pouco difícil
de entender. Isso, a letra está um pouquinho difícil de entender da nossa
melhorar
produção.
Melhorar a letra aí, pessoal, para ajudar aqui o Erivaldo.
Para ajudar, eu vou passar para a próxima pergunta, a pergunta de Carol Santos. Um abraço, Carol, obrigado pela participação. Depois de tantos anos de carreira, o senhor ainda não tem um sonho que o senhor realizou? E para complementar essa pergunta de Carol, eu vou também perguntar aqui se o senhor tem vontade ainda de tocar com alguma pessoa, algum artista, e não teve a oportunidade.
Para falar mesmo a verdade, positivamente, eu não tenho vontade, não tenho vontade de tocar com alguém que eu não tive o prazer, alguém que eu não tive esse prazer. Porque eu tive vontade, por exemplo, de tocar ao lado, que eu não falei ainda, viu? Ao lado do saudoso Gonzagão, graças a Deus, eu tive a honra, o prazer de tocar ao lado do saudoso Gonzagão no dia que ele recebeu o título de cidadão carioca no Rio de Janeiro, na Praça Cesardelo Correa. Ele me convidou e eu fui lá, toquei com ele, de lá ele me levou também para São Paulo, toquei com ele no forró do saudoso Pedro Sertanejo, que era no Brás, toquei com o Gonzagão lá no forró do Pedro Sertanejo, toquei com o Gonzagão em Campina Grande várias vezes, toquei com o Gonzagão também em Fortaleza, toquei em Natal, toquei em João Pessoa, e esse Brasil quase todo eu toquei com o Gonzagão, toquei com o saudoso Zé Gonzaga também, irmão do Gonzagão, toquei com Dominguinhos, agora, toquei com Sivuca, toquei com esse povo todo, graças a Deus, os meus amigos, até porque Zé Calixto, com esse jeito humilde que sempre eu tive, nasceu comigo, eu conquistei a amizade desse povo com grande facilidade. Gonzagão é meu compadre, é padrinho da minha filha caçula, o Gonzagão, saudoso Gonzagão, Deus que o tenha em um bom lugar, Gonzagão.
Com certeza, além de parceiro musical, é também compadre, né?
Quer mais perfeitamente, que, né? Perfeitamente.
Então, temos a participação, sim, Carol, Ana Carolina. Nós temos a participação de Pedro Araújo, né? A nossa produção aqui coletou um comentário dele nas redes sociais. Tá pra ver quem toque melhor, viu, do que Zé Calixto, que é o nosso convidado especial de hoje.
Quem é que falou isso?
Pedro Araújo. Um abraço, obrigado pela participação, Pedro.
Muito obrigado, Pedrão. Um grande abraço pra você, amigo.
E uma última pergunta aqui da nossa produção. Qual a diferença, Zé Calixto, da sanfona de 8 baixos para o acordeão?
Rapaz, é uma diferença muito grande, porque quase todo sanfoneiro de 8 baixos, a maioria não toca acordeão. E todo sanfoneiro, todo acordeonista, também não toca sanfona de 8 baixos. A diferença é muito grande, porque aqui você aperta numa tecla qualquer da sanfona de 8 baixos, por exemplo, abrindo, agora fechando, a mesma tecla, dá outro som, outra tecla, abrindo, fechando, outro som, nos baixos, abrindo, fechando. Para você tocar, interpretar a música certinha, você tem que administrar o balanço do fone aqui, abrindo e fechando, e tem que estar com a bonzinho da cabeça, escutando bem, que é para você administrar todas as notas musicais para respeitar a origem musical da melodia. Então é muito difícil.
Obrigado por estar respondendo aqui as perguntas dos nossos internautas. Quero deixar um abraço grande para Marcos Souza, Wesley Alexandre, Taliton, Joedna, todos nos acompanhando do bairro da Ramadinha 2 e o pessoal também do bairro de Severino Cabral. Um abraço, galera. Obrigado pela participação. Ana Carolina, vou ficando por aqui neste programa de hoje com a participação dos nossos internautas. Obrigado a todos que nos acompanharam através das redes sociais.
É isso aí, Erivaldo. Olha, o nosso tempo, infelizmente, está acabando. Você tem mais perguntas, a gente quer saber mais. Só que tem também matéria exclusiva sobre o Zé Calixto lá no site reportergenino.com/programa Gente Nossa. Então, quem quiser saber mais, pode ir até lá e conferir essa reportagem que a nossa equipe de reportagem está produzindo. Então, vai estar tudo lá. Além, é claro, do programa que vai ficar disponível também no YouTube. E olha daí, está acabando o tempo.
Infelizmente, Zé Calixto, foi uma satisfação imensa recebê-lo aqui. Desde já, em nome de toda a nossa equipe, a gente agradece a sua presença e deixa aí para as suas considerações finais aqui no nosso programa.
Gente, eu sinceramente não tenho nem palavras para agradecer tanta gentileza de vocês e principalmente também a gentileza, o carinho do público de casa telefonando, elogiando o Zé Calixto. Muito obrigado. Deus, Papai do Céu, que abençoe todos vocês, todos os ouvintes, o povo de Cabaceiras, o povo de São João do Cariri, de Serra Branca, Sumé, Monteiro, Puxinanã, Massaranduba, Queimada, Fagundes, Boqueirão.
A Paraíba toda.
A Paraíba toda, meus amigos. Deus que abençoe vocês todos. Zé Calixto está à disposição de todos vocês no dia 23 de junho, se Deus quiser. A mesma noite também de Elba Ramalho, tocando tudo que sabe para vocês, com um bom acompanhamento. Zé Calixto vai estar, com certeza, tocando muito melhor do que tocou aqui agora. Muito obrigado vocês, radialistas, Ana Carolina,
Aldair Rodrigues,
Aldair Rodrigues,
e Erivaldo Laurindo,
desculpe eu não decorar o nome de vocês.
Jean Carlos.
Apolo. É Apolo mesmo? É. Mas não é a família do músico chamado Zé Apolo, não é? Não. Era meu colega baterista, Zé Apolo. Muito obrigado. Deus que abençoe vocês todos. Muito obrigado, queridinha. Larissa. Você? Apolo também? Hipólito.
Isis.
Lindy.
Isis.
Ah, querida, muito obrigado. Querida, muito obrigado pelo carinho de vocês todas. Desculpem as falhas, porque eu nunca vi homem sem falha, doutor não querer dinheiro. Nunca vi casamento de viúvo para não ter o coviteiro.
Então, para encerrar aqui, pra gente, toca a última aí para a gente, o pessoal de casa também animado.
E agora, quer que eu toque, gente? Já toquei quase tudo que sabia. Não pode ser não, 8 baixos, me desculpe, 8 baixos do frevo é muito veloz, eu não estou em condições de tocar não, eu vou tocar um pedacinho de forró do Seu de Deus.
Então vamos lá. Nossa, e assim ao som da sanfona de 8 baixos do Zé Calixto, que o Gente Nossa de hoje vai ficando por aqui. Desde já a gente agradece a participação dos nossos ouvintes que mandaram mensagens, mandaram perguntas e deixaram o nosso papo aqui mais interativo. A gente agradece também, mais uma vez, a Coordenadoria de Comunicação aqui da Universidade Estadual da Paraíba, na pessoa do professor Hipólito Lucena e toda a sua equipe que estão sempre aqui acompanhando a gente, transmitindo ao vivo o nosso programa e também ajudando em toda a produção. Lembrando a você que o Gente Nossa é uma produção do Departamento de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba e a gente está aqui para contribuir na construção da memória dos nossos artistas paraibanos, sejam na música ou na poesia. O programa de hoje teve locução de Ana Carolina
e Aldair Rodrigues, com a participação do Erivaldo Laurindo nas redes sociais.
E o Gente Nossa acontece, é claro, graças ao trabalho, empenho e dedicação de toda a nossa equipe na produção.
Berg Ramos e Larissa Santana.
Reportagem.
Patrícia Bezerra, Elisângela Marinho e Marília Gerlani.
Edição.
Yara de Jesus.
Criação de arte.
Raquel Camelo.
Áudio.
Giancarlo.
Transmissão.
Hipólito Lucena, Mahatman e Apolo Ricardo.
Editor-chefe
Dayara Souza.
Coordenação e supervisão
Professora Gorete Sampaio.
Gente Nossa de hoje fica por aqui.
A gente agradece a todos pela audiência e lembrando que daqui a pouquinho à tarde, a partir das 15 horas, tem mais Gente Nossa com o grupo Gente Boa. Obrigado pela audiência e um forte abraço.
Obrigado, fica com Deus todos.
Você ouviu o programa Gente Nossa, uma produção do Departamento de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba.